Deixa eu
Fala, Felipe.
anunciar a delegada, a gente falou agora há pouco, né, sobre isso. A delegada Ana Luísa Caruso está na linha com a gente, responsável pela 2ª Delegacia de Polícia Civil aqui de Porto Alegre, que vai acompanhar o caso a partir de agora. Delegada, prazer lhe receber aqui na Rádio Gaúcha. E a gente está tentando entender agora quais serão os desdobramentos. A partir de agora, o que que será feito, né? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Agora, ontem já foram ouvidos, né, pelo delegado Carlo Buttarelli, tanto os dois envolvidos, né, quanto o árbitro. Então, restou um pouco de menos trabalho para a condução do inquérito, mas nós ainda vamos contar com a perícia para ver se a gente consegue, né, a leitura labial, né, que a perícia faz muito bem, o IGP. E dá seguimento, né, ao inquérito, né, já vai ser instaurado a partir de amanhã, e acredito que em pouco tempo a gente tenha a finalização dele, já podemos remeter para o judiciário.
O próximo passo, então, delegada, é análise da perícia do perito em leitura labial. Esse é o próximo passo?
Isso, a gente espera contar, né, com essa ajuda do IGP, porque em que pese pareça, né, que realmente um jogador chamou o outro de macaco, a defesa está alegando que não, que foi um mal-entendido, porque realmente, né, o Edenilson não esboçou nenhuma reação momentânea, mas segundo o depoimento do árbitro, ele teria procurado o árbitro para dizer, né, que teria sido injuriado, né?
Sim, e isso deve acontecer nessa semana ainda?
Isso, sim. A partir de amanhã nós vamos dar o seguimento. Né, não sei se foi vinculado, parece que o Edenilson deu oportunidade, né, do outro pedir desculpas, né? Eles conversaram antes de ter tomado essa decisão de fazer representação criminal. Eles conversaram e não aconteceu. Ele foi pro não, negou, e aí ele tomou essa decisão de dar seguimento, né, tanto à ocorrência quanto ir até o final, né, no processo judicial.
Delegada, boa tarde, Zé
Alô,
Alberto.
boa tarde. Boa tarde.
Apenas uma coisa que ficou, pelo menos nos documentos, ou pelo, no que disse o árbitro, vocês ouviram o árbitro e ouviram o jogador. O árbitro botou em súmula algo, digamos que o palavrão é semelhante, é igual àquele que está relatado pelo jogador. Mas há uma outra palavra, uma composição de palavras que está sendo divergente, tanto no que disse o advogado, como tendo sido o depoimento, como também no que está escrito na súmula. Houve isso também para com na hora dos depoimentos, uma diferença na palavra que precede o palavrão?
O depoimento do árbitro está igual à súmula, exatamente igual, né? Na verdade, assim, ó, eu acredito que realmente tenha acontecido a injúrias, mas a gente não tem como afirmar, né? A gente não pode afirmar, antecipar antes da perícia se pronunciar. Nós, assim, olhando os vídeos, me parece que a palavra foi proferida, mas ainda temos que agir com todo cuidado, porque é uma acusação séria, né?
E mesmo parecendo ser e não efetivamente ainda sendo, explica para o nosso público, delegado, por que então acontece a prisão do jogador?
Na verdade, assim, ó, é um crime, né, que ele foi efetuado aos olhos de todos, né? Então foi feito um flagrante, porque a pena dele é mais de 3 anos, mais de 2 anos, aliás, então cabe flagrante, né? E foi arbitrada uma fiança que, por mais que muitos pensem que é um valor importante de 10 mil reais, para o Corinthians é um valor irrisório, né? Então, né, foi a coisa se deu em público, né? A polícia estava lá, então não teríamos como agir de outra maneira, né? O delegado que estava lá não teria como agir de outra maneira, senão lavrar o flagrante, né, pela injúria racial.
Deixa eu avançar nessa história. Deixa eu avançar nessa questão, até para a gente poder melhorar as discussões na nossa sociedade. Qual é a diferença desse caso que aconteceu no Beira-Rio para um caso igual que aconteça no centro de Porto Alegre, envolvendo duas pessoas que não são jogadores, que se desentendem por algum motivo, e há um crime desses, uma ofensa e tal, e a pessoa, a vítima, não aceita e quer seus direitos e vai atrás, procura imediatamente a delegacia mais próxima, chama a polícia e tal, para... Como é que funciona daí? Qual é a diferença? Também pode ser presa essa pessoa no caso que eu falei?
Sim, exatamente. Na verdade, independente dos agentes, né, tanto do autor quanto do réu, a lei é a mesma. O que ocorre é que algumas vezes esse crime acontece na presença de autoridades, né, de policiais, que tenha a obrigação de dar voz em prisão em flagrante. Outras vezes, como pode acontecer no centro de Porto Alegre, entre dois colegas de trabalho, que não esteja sendo visualizado por alguém que tenha a obrigação de prender, né? Porque qualquer do povo pode fazer uma prisão em flagrante, mas não tem o dever de, né? E nós, funcionários públicos da segurança pública, temos o dever, então, de quando nos deparamos, né, com situações assim ou semelhantes, de ver um crime acontecendo, a gente de nos manifestarmos pelo flagrante, se assim entendermos que aconteceu, como foi o caso de ontem, o delegado Carlos Brutarelli entendeu que era um caso de flagrante de crime de injúria racial.
Sim. Agora a senhora falou um negócio interessante, né? Porque naquele momento, o Colin há pouco falou, numa entrevista com o advogado do Rafael, sobre o vídeo daquele momento em que aparentemente, isso aí o perito, né, em leitura labial, vai comprovar ou não, se foi dita a palavra macaco ou não, mas num vídeo que está circulando bastante, tem esse momento, né? E nesse momento, ali nesse momento, o Edenilson ele não tem a reação imediata, é um pouco depois. No depoimento foi falado algo sobre o momento exato de que a palavra teria sido dito, porque passa assim a ter uma ideia pode ter acontecido mais alguma coisa em outro momento posterior e que a imagem não pega, porque a indignação do Edenilson veio um pouco depois. Claro que ele pode ter demorado 30, 40 segundos para se irritar, e só ele sabe, né, o momento certo de expressar a dor que ele sentiu naquele momento. Mas pode ter sido em outro momento também, delegada?
Olha, eu acredito que não, mas eu não estava lá, né? Eu não colhi os depoimentos deles, quem colheu foi o meu colega. Mas eu, pelo que está no depoimento dele, ele ficou sem reação, ele jamais havia passado por uma situação semelhante a essa, então ele ficou meio sem reação e depois foi caindo a ficha. Né? Ele foi entender, ele estava, né, ali, aquelas disputas de bola, ele estava focado em alguma coisa, aí ouviu e ele não se desestabilizou naquele momento. Sim. Mas aquilo ali, né, realmente o ofendeu, o tocou de maneira que com toda razão, né, se o fato de fato aconteceu, ele com toda razão quis, né, levar a situação para a polícia e para o judiciário.
Esse detalhe é importante, né? O Corey tinha falado há pouco sobre o momento daquele vídeo, né? E certamente, né, naquele momento o Edenilson foi assimilando tudo que foi acontecendo, né?
Isso, parece que se deu, não de imediato, mas aí ele foi, né, foi com o tempo, foi caindo a ficha.
Sim, sim, sim.
E a perícia, será que já sai nessa segunda-feira ou é apenas, primeiramente, solicitada a perícia, delegada Ana?
Nós vamos solicitar, então, a partir de amanhã. Acredito que eles não vão demorar muito, mas não tem como eu dar essa resposta, né? Porque não depende da Polícia Civil, né? Sim, do Instituto Geral de Perícias para fazer uma conclusão das imagens o mais rápido possível.
Alguém tem mais alguma questão?
Eu acredito que vai ser rápido, porque eles são nossos parceiros, eles sempre nos ajudam muito, né?
Bom, e aí depois entrego esse inquérito para o judiciário, né? Até lhe perguntei fora do ar, delegada, e atestando o seguinte, sou completamente leigo, né? Então, de que forma, vai? Acredito que os nossos ouvintes estão acompanhando, a maioria também. Uma vez encaminhado esse inquérito para o judiciário, o atleta, hoje, ele já vai embora de Porto Alegre. Ele pode ser chamado para depor novamente? Quais são as implicações para o atleta do Corinthians?
O atleta do Corinthians, por nós, da Polícia Civil, ele não será mais chamado. Né? Em princípio, né? Não posso dizer 100%, mas ele já depôs tudo, não temos mais interesse em ouvi-lo em princípio. O judiciário talvez chame, né? Assim que a gente vai distribuir, vai ser para a 14ª vara, que é a que fica responsável pelo tudo que acontece dentro dos estágios, né? Que é o juizado do torcedor, né, em grandes eventos. Então, possivelmente ele possa chamar, mas isso não impede dele continuar nas competições, na Sul-Americana, continuar jogando, né? E aí vai ser ouvido, pode ser ouvido inclusive em outro estado, através de uma carta precatória. Ele não tem obrigatoriedade de aguardar em Porto Alegre o deslinde do processo, né? Nem do inquérito, nem do processo judicial.
Então tá bom, delegada Ana Caruso, muito obrigado por nos atender aqui no Sala de Domingo e seguiremos acompanhando esse caso. Bom trabalho, boa semana, delegada.
Muito obrigada, abraço, tchau.